Ok, segundo Crônicas, estamos falando sobre o rei Asa. Segundo Crônicas 14. Nossa última aula foi há 15 dias, né? Então a gente precisa lembrar um pouquinho como nós paramos. Mas eu vou reler esse início de capítulo para a gente pegar o fio da meada. Segundo Crônicas 14:1, nós estamos falando que Asa foi o primeiro rei desse reino dividido que tinha realmente um coração íntegro para Deus. É o primeiro avivamento desse período do reino dividido, primeiro avivamento. Então é um momento muito importante. Descansou Abias, neto de Salomão, Abias, com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Asa, vocês olhando o diagrama na folha embaixo, vocês percebem que Asa teve um reinado bem longo em relação aos outros reis. 41 anos, então esse aqui vai falar sobre o primeiro período de 10 anos. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Falamos bastante nas outras aulas sobre como Deus considerava, como que Deus qualifica, né? A sua vida e a minha tem muitas coisas, tem altos e baixos, tem muitos momentos diferentes na sua vida. Agora, eu me interesso, acho que você vai se interessar por saber um dia como é que Deus vai qualificar, como é que Deus vai caracterizar a sua vida. Deus vai falar, né, fulano de tal, né, Rodrigo, Jair, Germano, viveu uma vida reta diante de Deus. Ah, mas como é que Deus vai falar que eu vivi uma vida reta? Eu tive altos e baixos. É, a Asa teve também. Nós vamos descobrir que a Asa teve vários momentos na vida dele que não foram bons. Comparamos com Abias, o pai dele, que teve momentos bons, mas foi qualificado como um rei não reto diante de Deus, o pai de Asa. Eu falei, né, que Abias teve uma experiência que eu gostaria de ter no meu currículo, né, que ele teve uma vitória fantástica, mas ele não foi qualificado como um bom rei, como uma boa pessoa, como uma pessoa de coração íntegro. Asa vai ter várias coisas sérias, né? Um profeta foi falar com ele, ele botou o profeta na prisão, ficou bravo com o profeta. Isso é uma atitude muito ruim. E como é que Deus fala que Asa era um rei íntegro, bom? Então, eu não sei explicar tudo isso, mas nós estamos falando sim que é uma questão do coração. Questão do coração, precisamos cuidar muito disso, mas não vamos voltar a falar sobre isso agora. Versículo 3: tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus e seus pais, que observasse a lei e o mandamento, tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso, e o reino esteve em paz sob ele. Então, na aula passada, esse ponto que eu preciso dar continuidade hoje, nós falamos que esse primeiro avivamento, esse primeiro retorno, então, vamos lembrar a sequência em Judá: Davi, rei Davi, todo mundo lembra, rei Salomão, que teve uma parte muito boa, completou a missão de Davi, fez a casa de Deus, a glória de Deus veio, né? Só que depois Salomão mesmo, no período da vida dele, ele se afastou de Deus. E aí vem o declínio, o reino dividido com Roboão. Roboão serviu a Deus também por 3 anos, durante os primeiros 3 anos de Roboão, ele serviu ao Senhor, mas depois se afastou. Então nós tivemos Roboão e Abias na sequência, que foram mais ou menos. Teve alguns pontos bons, mas bastante coisa ruim, e Deus qualificou como não tendo sido um reinado bom. E entrando, paralelamente com Jeroboão, entrando um período de que nós chamamos do pecado de Roboão, que era idolatria, e temos falado sobre isso. Então agora chega o primeiro avivamento, o primeiro retorno. Israel como rei, as 10 tribos, não, eles não tiveram nenhum rei que trouxe o povo de volta para Deus. Então Israel era o povo de Deus, isso é muito importante para a gente aplicar nós, para nós hoje. As 10 tribos de Israel, o reino de Israel, não era mais o reino de Deus. Não era mais o reino de Deus. Estamos procurando entender isso. As 10 tribos não representavam o reino de Deus, mas era povo de Deus. E nós encontramos isso em abundância hoje. Muitas coisas, muitas igrejas, muito movimento, muito cristianismo que não é reino de Deus, como as 10 tribos. Agora, Judá era mais próximo, estava mais próximo de ser o reino de Deus. Eles tinham Jerusalém, que é a base certa. Então, tudo isso aí tem significados muito importantes para a gente aplicar na história e na nossa prática hoje. Então, Judá tinha Jerusalém, Judá tinha a casa de Deus, Judá estava mais próximo, mas eles também se afastaram. E quando eles se afastavam, eles não eram o reino de Deus. Então, tinha momentos em que o reino de Deus voltava numa certa medida, mas houve momentos, muitos outros momentos, em que não era. Então, Asa é o primeiro retorno para Deus realmente continuar governando sobre um pedacinho. Gente, Israel já é pequenininho e já perdeu a maior parte de Israel. Eles são povo de Deus ainda, Deus ainda tem um povo, mas não é o reino. Então isso é uma situação lamentável durante grande parte da história. Deus tem um povo, mas não tem um reino. E isso significa que o alvo de Deus na história, porque um dia Jesus virá, vai implantar o reino, tudo vai acertar, né, irmãos? Mas tem um desafio para nós, antes da vinda de Cristo, tem que acontecer alguma coisa, o reino de Deus precisa ser implantado, não naquela plenitude, isso é só com Jesus, mas tem que ter Jesus. Deus mostrou isso na história. Jesus não pôde vir a primeira vez sem ter esse reino em Israel. Ele não pode vir a segunda vez sem cumprir o propósito que aqui estava em figuras. Então isso é muito importante para a gente entender, e o reino dividido está mostrando esses retornos. Então, Asa, o primeiro avivamento, o primeiro retorno a Deus. E eu estou procurando mostrar, e estou procurando entender. Eu tenho falado isso muitas vezes, isso não é uma frase retórica, não estou falando isso para dar uma impressão. Eu estou querendo dizer que realmente eu me interesso, estou aqui com vocês, eu acho que esse momento que nós temos aqui juntos é um momento em que Deus pode revelar muito mais do que eu estudando a Bíblia sozinho, do que você estudando a Bíblia sozinho. Deus pode nos revelar algo que vai ser importante. Deus não é limitado por números. Ah, nós somos um grupinho aqui, o que Deus pode fazer através de nós? Deus pode fazer muitas coisas, né? Não querendo ser mais do que nós somos, mas Deus sempre pode ter um enorme potencial na sua vida, na minha e muito mais em nós juntos, amém, irmãos? Então nós temos que estar aqui, vou domingo de manhã no estudo e tal, como se fosse uma coisa boa, mas não tão importante. Então tudo que é de Deus é importante. Não só essa aula, mas tudo que nós fazemos para Deus tem que ser importante e tem que ser para o reino dele, amém? Então, eu tenho pensado, gente, tem uma coisa muito importante no Velho Testamento, que é o pecado de Jeroboão, que é o pecado de Roboão, que é o pecado de idolatria, e que nós como evangélicos não estamos nos atentando, nós estamos achando que isso é dos outros, que isso é problema dos outros. Nós não estamos entendendo que houve um vírus, houve uma praga no Velho Testamento, que qualquer um que lê o Velho Testamento, ainda que seja superficialmente, deve ficar impressionado com quantos anos que Deus estava, né? Parece Deus, ou larga esse povo, ou cura essa idolatria, mas como é que fica geração após geração, Asa volta para Deus, tira a idolatria, mas daí a pouco volta a idolatria, e a história vai, e eu fico pensando, mas como que isso deve ser aplicado para a nossa história e para o presente. Então, a minha pergunta que eu quero que, eu estou convidando vocês a participar comigo nessa busca é: que é idolatria para nós hoje? O que é essa idolatria? O que é essa praga? O que é esse vírus que dificilmente eles largavam por um pouco, mas se não tivesse alguém muito forte, muito temente a Deus à frente, voltava de novo. Era uma coisa assim que você não podia virar as costas, você não podia descuidar, você não podia fechar o olho, que aquilo estava voltando. Aquilo estava voltando, que é uma praga. E eu quero entender o que é essa praga, e segundo, aqui com Asa, eu quero entender o que é que Asa fez para voltar a Deus. Porque nós, eu citei isso, mas hoje que eu quero entrar um pouquinho mais, eu citei na última aula, que Asa fez duas coisas. Primeiro, ele tinha que ter um coração, tinha que ter uma coisa interior. Para acabar com a idolatria, para acabar com outros deuses, para acabar com aquilo que incita Deus, assim, o que está me impressionando é que esse pecado, todos os pecados fazem Deus ficar irado. Mas a Bíblia, eu falo que isso é meio perigoso, porque eu não gosto de dizer assim, tem pecados que Deus não liga muito, não estou falando isso. Nenhum pecado deixa Deus indiferente. Nenhum pecado Deus fala assim, não tem importância, não tem isso. Mas eu não posso negar biblicamente que tem pecados, houve pecados que levavam Deus a ficar irado, e se a gente pode usar uma analogia humana, né, como quando lá no deserto, né, o povo fez o bezerro de ouro, tem pecados que fazem Deus quase que perder as estribeiras, né, assim, Deus quase que perde o controle. Lógico que ele não perde, porque ele é Deus, ele tem controle, mas a ira de Deus, né, a história de Moisés e Deus naquela cena lá, é Deus falando assim, saia da minha frente que eu vou acabar com esse povo agora, e Moisés falando com Deus, não, Deus, espera um pouquinho, lembra Deus, lembra de quem o Senhor é, lembra, né, é uma cena até engraçada, se não fosse tão dramática e trágica, de Deus, de Moisés, um homem falando com Deus, Deus, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode esquecer de quem o Senhor é. Imagina, um homem falando isso com Deus. Então tem pecados, e é esse pecado que nós estamos falando aqui, que tem um espaço enorme na Bíblia. Tem a história aqui, Reis e Crônicas, e tem todos os profetas. Pega todas as folhas da sua Bíblia e olha a quantidade, que é mais ou menos contando o que o povo de Deus fez para ir atrás de idolatria, e o que Deus falava e como Deus tratava, e é tudo girando em torno da mesma coisa, idolatria. Se fosse uma coisa de segunda importância, Deus teria falado um, dois, três capítulos, agora vamos falar de outra coisa, outros tipos de coisa. Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, dentro de mim, eu quero saber o que que a igreja está fazendo hoje para fazer como o povo de Israel fazia, para se afastar de Deus, e o que que faz Deus ficar irado? Ou vocês acham também que Deus mudou de cara no Novo Testamento? Que agora Deus é, Deus, né, Jesus amansou Deus. É, tem não sei se vocês estão lendo aí, mas tem uns debates em altos círculos por aí, né? Rob Bell, não sei quantos estão acompanhando as notícias, né? Alguém já ouviu falar, viu os vídeos de Rob Bell, né? Tem altas discussões por aí, né? Se Deus ainda é irado, se Deus mandaria alguém para o inferno, tem coisas sérias sendo debatidas, e é um debate de muitos séculos. Então, eu quero saber o que que faz Deus ficar irado. Claro que eu quero saber o que que faz Deus ficar contente, mas eu preciso saber o que que faz Deus ficar irado também, né? Porque eu preciso evitar isso, eu preciso fugir disso. Então, o que faz Deus ficar irado, o que é idolatria para nós hoje, e agora a prática. Asa fez duas coisas: ele dispôs o coração, ele tinha uma mudança de coração, ele mandou o povo mudar de coração, tem que ter uma mudança interior, mas antes disso, antes de tratar mais com o interior, Asa já começou. Agora volte aqui para vocês, eu vou ficar nesse tópico, eu quero que vocês vejam em Crônicas como é que está aqui. Eu vou voltar para Reis também, vou mostrar o texto paralelo, e aí nós vamos tentar explorar um pouquinho hoje o que significa isso. E eu confesso para vocês, eu não sei, mas eu estou buscando. Eu não sei, porque com certeza tem essas coisas na minha vida também, e eu preciso descobrir o que está fazendo Deus ficar irado. Então, Asa, o avivamento tem duas coisas: tem uma mudança interior. Sem mudança interior, claro que nada funciona. Mas antes da mudança interior, olha o que Asa fez. Olha só, versículo 1, Asa reinou, versículo 2, ele fez o que era reto. Primeira coisa que fala que Asa fez, primeira na lista das coisas que Asa fez, versículo 3, ele tirou os altares dos deuses estranhos, tirou os altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, mandou Judá buscar. O versículo 4 está falando de coisa interior, manifestando-se exteriormente, busca Deus, mas o número 4 é mais aquilo que a gente entende. Irmãos, nosso coração é cheio de coisas erradas, nós temos que buscar o Senhor. Isso é verdade, isso é fundamental. Mas nada vai acontecer no nosso interior se nós não tomarmos algumas ações. O Velho Testamento, as coisas eram exteriores, mas isso tem uma aplicação prática para nós também hoje. Tem que buscar o Senhor, tem que mudar. Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra possessões, Deus não é contra isso, aquilo. Claro, tem que ser uma atitude do coração. Mas se não mudar alguma coisa, Asa, ele pensou, esse povo está fazendo muita coisa errada, estão servindo outros deuses, estão com altares e essas coisas todas misturadas com o culto a Deus. Então, gente, não adianta mudar nada exterior, gente. Vamos todo mundo colocar o coração. Depois, se Deus tocar, você tira. Não, não foi assim. Antes de mais nada, ele pegou um machado e começou a quebrar. Quebrar altares e quebrar postes ídolos. E fazer, ele fez uma quebradeira, ele fez uma mudança, ele fez uma destruição. Antes de falar, gente, agora vamos buscar o Senhor. Então a minha pergunta é, como que a gente quebra esses altares? Como que a gente pode fazer o que Asa fez? Agora, só recordando uma coisa, nós já lemos essas coisas, então não vou repetir a leitura, mas eu só quero lembrar de uma coisa importante. Nos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, nos livros de Moisés, várias vezes eles não tinham nem entrado na terra prometida ainda, estavam no deserto, vocês lembram? Várias vezes, Deus, através de Moisés, ele fala com o povo para tomar muito cuidado, vocês lembram disso? Isso também é um tema recorrente, parece muitas e muitas vezes. O que que Deus falava? Cuidado, eu estou levando vocês para uma terra prometida, uma terra maravilhosa, mas tem uma coisa naquela terra que vocês precisam se preparar. O que que é? O que que vai ter? O que eles precisam prestar muita atenção? Vai ter terras boas, com chuva, vai ter fertilidade, vai ter uma, assim, tudo vai dar certo lá, eu vou abençoar a terra, não vai ser como no Egito, tem muita coisa boa, mas tem uma coisa ruim, na terra prometida tem uma coisa ruim. O que que é? Os inimigos, os povos, as nações. E qual que é o problema das nações? Ah, eles estão no meu lugar, sai daqui, esse lugar aqui é meu. Não, tinha uma razão porque Deus estava tirando aquele povo de lá. Qual era? Porque eles tinham todas essas práticas. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, lá em vocês devem ter essas referências, mas se alguém quiser anotar agora, eu vou dar algumas aqui, Êxodo 34, 12 e 13, se vocês quiserem só marcar isso, assim, é um paralelo que tem um fato muito interessante, muito importante. Êxodo 34, 12 e 13, Deuteronômio 12, 3, Levítico 26, 1, só para falar de três referências, né? Êxodo 34, 12 e 13, Deuteronômio 12, 3 e Levítico 26, 1, e tem muitas outras. Nessas três passagens e várias outras, diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra, vocês não vão copiar, imitar, fazer igual. Vocês vão achar um monte de costumes lá, mas vocês não podem fazer igual. E olha, para vocês não serem tentados a fazer igual, vocês não vão dar seus filhos em casamento, pegar as filhas deles, nem dar os filhos, as filhas suas para eles. Então, vocês não vão fazer aliança, vocês não vão fazer, vocês têm que se separar. Mas não era só isso, não. O que mais que eles tinham que fazer? Eles tinham que entrar com esse machado. Vocês vão encontrar altares, vocês vão encontrar postes ídolos, vocês vão encontrar colunas, vocês vão encontrar altos, vocês vão encontrar lugares onde as pessoas faziam coisas depravadas, o culto deles tem um monte de depravação sexual, ofereciam crianças, né, queimavam crianças a Deus, aos deuses deles. Vocês vão encontrar todas essas coisas lá e vocês vão quebrar essas passagens que eu citei, principalmente Deuteronômio 12, é bem radical. Vocês vão chegar, vocês vão quebrar, vocês vão destruir, vocês vão apagar tudo quanto faz ao menos uma lembrança daquilo lá. Vocês não vão deixar vestígio nenhum, vocês acabem com tudo aquilo lá. E até entra, né, na questão, assim, nossa, Deus do Velho Testamento era um Deus bravo, mandava matar as pessoas e tal, mas eu tô querendo focar por que que Deus estava julgando aquelas nações, porque eles estavam fazendo essas coisas que deixavam Deus irado, e ele falou assim, vocês não vão fazer igual. Agora, quando Asa, é um dos exemplos aqui, né, não foi só ele, mas quando Asa chega ao trono, o que que ele faz? Ele tem que quebrar os altares, não é dos povos cananeus. Ele tem que quebrar altares de quem? Deles mesmos. Ou seja, eles fizeram exatamente o que Deus falou que não era para fazer. Eles imitaram, eles tinham tudo que Deus falou. Vocês destruam daqueles povos. O povo de Deus, o povo de Judá, eles tinham tudo igual. Eles tinham altares, eles tinham postes ídolos. Olha aqui, volta para 1 Reis 15. A mesma descrição em Reis, que ele tem um item a mais, além de Crônicas. No geral, o relato de Crônicas aqui é mais completo do que Reis. Mas em 1 Reis 15, tem uma coisa que Asa tirou, que não cita em Crônicas. Primeiro Reis 15, versículo 10, versículo 9. No 20º ano de Jeroboão, começou Asa a reinar. 10, 41 anos reinou em Jerusalém. 11, Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí começa no versículo 12, o que que Asa fez? Aqui também o relato diz que Asa começou fazendo algo. O que que Asa fez? Expulsou da terra os prostitutos cultuais, que no capítulo 14 de Reis tinha falado sobre Roboão, que no tempo de Roboão, quando eles se desviaram de Deus, começaram a ter idolatria, eles começaram a fazer, e isso era prática dos povos cananeus. Não sei quantos que vocês já leram, né, mas aquele mesmo autor, acho que é o mesmo autor daquele livro famoso Êxodos, ele tem um outro livro que ele conta como os povos na terra de Canaã. Eu lembro que eu li assim, ele fez muita pesquisa e ele descreve detalhadamente como era o culto dos povos cananeus. E é coisa assim, é lógico que esses autores, eles acrescentam, né? Eles têm uma boa imaginação, então eles pegam alguns fatos e vão preenchendo os, né? Assim, tem muita coisa que pode não ser exatamente assim, mas tem muita pesquisa, né? A gente sabe que tem, tanto assim, né? Ele descrevia como tinha uma imagem, né? Um ídolo de pedra com uma boca enorme, oca por dentro, e ali eles colocavam, né, um fogo ardente e jogavam crianças lá dentro. E assim, ele descreve isso de um jeito que a gente tem os fatos aqui, e parece que, né, eles ofereciam crianças, assim, mas ele vai descrevendo na história, aquilo faz a gente ficar, quase não consegue dormir, de tanta, sabe, de tantos detalhes. E ele conta também todas as práticas, como tinha... junto com os cultos, os sacerdotes, as coisas idólatras, tinha toda essa coisa de prostituição cultual. Então, era uma coisa, e a Bíblia cita isso. Então, tinha isso, não é uma invenção, tinha isso, mas não só os povos da terra, né? Agora nós estamos vendo isso pegou, né? O vírus entrou no povo de Deus. Então, versículo 12, ele expulsou da terra os prostitutos cultuais, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, a questão é a seguinte, meus irmãos, para ter avivamento coletivo ou individual, isso tem uma aplicação muito grande para nossas vidas individuais. Quer alguma coisa diferente na sua vida? Você está mantendo ídolos e altares na sua vida e pedindo a Deus, Deus, me dá um novo coração, muda o meu coração. Mas tem coisas que se você não quebrar, é um grande debate. O que é? Mas eu não posso, se Deus não me der força, se Deus... Não, eu sei que tem, eu sei que tem, é o mover de Deus. Eu não, em momento nenhum, eu quero... dizer que nós podemos fazer isso simplesmente por uma decisão nossa sem Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia coloca uma ênfase muito grande nas atitudes que nós temos que tomar. Então, essa é a questão. Nós vamos ler alguns textos do Novo Testamento, mas eu quero que vocês entendam bem o que eu estou querendo entender. Asa para trazer o povo de volta para Deus, para que Deus pudesse não só ter um povo na terra, mas ter um reino, onde Deus realmente agisse por meio do seu povo, não só um povo espalhado, e fazer, nós somos povo de Deus, mas não faz nada, Deus não está governando. Vocês entendem a diferença? O povo de Deus, ser povo de Deus, mas não ser reino de Deus, Deus tem, assim, a gente fica pensando, Deus, né, tem gente que fala assim, Deus quer multidões de pessoas para viver com Ele no céu. Eu acredito nisso, eu creio mesmo que Deus quer muita gente, amém, irmãos? Vocês creem nisso? Deus quer muita gente. Eu não acho que o povo de Deus tem que ser quase ninguém, só tem uma meia dúzia, o resto está tudo apóstata, só nós que estamos certos, né? Isso é um engano. Deus tem muita gente. Muita gente que você não imagina. Mas o que eu quero dizer é que Deus não só quer gente. A Bíblia inteira fala do propósito de Deus de colocar o seu reino na terra. E isso tem um estágio, isso tem uma etapa antes da vinda de Cristo. Porque eu penso assim, não sei se estou errado, eu penso o seguinte: se nós não vamos conseguir fazer nada, se nós só vamos bagunçar e Deus deu uma piscadinha e a gente já está na idolatria de novo, se essa vai ser a história até o fim, ô Jesus, vem logo, nós não vamos conseguir mesmo, vem aqui, põe a casa em ordem, dá um jeito nessa terra, dá um jeito em nós mesmos e faz o teu reino, pronto. Por que o senhor está esperando? Se é isso que o senhor quer, por que o senhor está esperando? Ele está esperando alguma coisa, e a Bíblia fala muito sobre esse reino que Deus está esperando que as pessoas, antes da vinda de Cristo, sejam realmente o povo dele, que realmente a idolatria seja extirpada, que seja curada, que Deus possa fazer alguma coisa na terra por meio de nós, porque Deus trabalha com parceria. É uma coisa importante que a gente tem que ver em toda a Bíblia como Deus age. Deus podia acabar com Satanás, acabar com os demônios, acabar com os ímpios e estabelecer o reino dele sem ajuda nossa, Aliás, ele faria muito melhor sem a gente. Mas ele, que é Deus, como meu amigo Pedro Arruda diz, ele é Deus, ele pode escolher o jeito mais difícil. Ele quis o jeito mais difícil, ele é Deus. Ele quer fazer difícil, então ele vai fazer. Mas esse jeito mais difícil envolve a gente, e dentro da gente, o Espírito Santo agindo dentro da gente, tem que dizer: Jesus, eu não sou ninguém, eu não sou capaz de trazer o teu reino para a terra, mas eu quero fazer parte, eu quero ser um cooperador, eu quero ser um parceiro, eu quero que o Senhor faça alguma coisa na minha vida, porque esse é o clamor de Deus. Então, Deus quer tirar a idolatria. Eu já falei bastante sobre isso, então hoje eu não vou falar muito sobre o que é idolatria. Se você não pegou, não lembra, dá uma revisada depois, mas eu estou dizendo que essa idolatria, esse pecado de Roboão, esse pecado que sempre traz de volta, é um pecado que nós podemos chamar, a gente deve usar várias palavras, porque às vezes você fica em uma só, fica meio limitado. Então vamos chamar materialismo, sensualidade, prazer próprio, egoísmo, autoelevação, são todas essas coisas que fazem parte, mas na verdade, de um mesmo vírus, de um mesmo erro básico, que permeia toda a história do Velho Testamento e do Novo Testamento. E eu imploro vocês, como eu gostaria de ter uma chance de implorar toda a igreja evangélica, agora vou falar especificamente, eu gostaria de implorar todos os evangélicos que parassem de apontar o dedo para os católicos, achando que eles são idólatras, que nós estamos perdendo o foco, a idolatria está dentro do nosso coração. Se a gente pensa que é o católico que é idólatra, eu não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que não é só eles, vocês entenderam? Eu não estou falando que a gente não tem que tirar formas exteriores de idolatria, tem que tirar também, mas o que eu estou dizendo é que quando a gente se livra, nós não somos idólatras, nós estamos perdendo, nós estamos fechando, e Satanás está contente, porque nós estamos continuando na nossa idolatria, achando que nós não temos, e nós estamos perdendo páginas e páginas de Deus exortando, de Deus clamando, de Deus falando conosco sobre idolatria, e nós estamos dizendo, não é para mim que ele está falando, isso aqui não tem a ver comigo, tem sim, de uma forma muito mais séria do que alguma imagem exterior, tá? Então isso é importante, isso é uma mudança, eu estou orando que Deus faça isso, uma grande mudança em muitos corações, para que a gente acorde, para que a gente veja que a idolatria que persegue, que persiste, que está no nosso meio, levando Deus a ficar irado conosco, é um pecado que nós estamos ainda alimentando. Agora, a pergunta é, como nós podemos quebrar esses altares? Então, a primeira coisa que eu vou falar, eu vou ler alguns textos, então, no Novo Testamento, lembra que sempre nós temos que encontrar as nossas chaves do Novo Testamento. O Velho Testamento tem riquezas de detalhes, coisas que o Novo Testamento não fala nos pormenores. É uma maneira que Deus fez, Deus colocou tudo completo no Velho Testamento, só que trancado. Aí ele deu o Novo Testamento, mudou algumas coisas, durante toda a história da Reforma, principalmente para cá, nós entendemos que o Velho Testamento é a lei, o Velho Testamento é diferente, agora Deus mudou tudo, então a gente usa o Velho Testamento, que tem bastante coisa assim, histórias inspiradas, mas agora é o Novo Testamento, o Velho, não adianta você falar comigo, isso aí é do Velho Testamento, não é isso? Mas não é assim, tudo está no Velho Testamento, só que as chaves estão no Novo, então nós vamos no Novo Testamento para buscar algumas chaves. A frase, a expressão, pode ter outras, eu quero compartilhar o que eu estou conseguindo descobrir, mas a chave para mim, primeiro, que Deus coloca no Novo Testamento como o grande inimigo da igreja? Assim como a idolatria no Velho Testamento era o grande inimigo, no Novo Testamento qual é o inimigo? Você não vê, tem algumas citações, mas muito poucas, e especificamente idolatria no Novo Testamento, são poucas. O que que Deus fala no Novo Testamento que é o grande inimigo dele, que pode nos ajudar a entender qual é a coisa paralela, correspondente no Novo Testamento? Então, eu estou oferecendo isso para mim, é o dinheiro, é o mamon, é o que Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, não foi isso? Não pode servir a dois senhores. O que que ele está querendo dizer? Você vai querer servir a dois senhores, você vai tentar servir a dois senhores, porque o povo no Velho Testamento fez isso, nós fazemos da mesma forma, só que não tanto com idolatria, com ídolos externos, materiais, nós fazemos isso com outro ídolo muito mais sutil. Ah, é o dinheiro, eu falei na última aula, Mateus 6, Jesus não estava falando para gente rica, é outra coisa que a gente faz. Ah, mas dinheiro para mim não é problema, porque eu sou pobre, como é que eu vou ter dinheiro como ídolo na minha vida? No Novo Testamento ele não fala isso é problema de gente rica, em Tiago tem um lugar que fala, né, dos ricos, mas de maneira geral ele não fala dos ricos. O problema em Mateus 6 é que ele fala assim, vocês estão atrás das coisas mais básicas, não é pecado trabalhar para se vestir, para comer, ele está falando sobre isso, mas ele está falando que isso é Deus, você vai querer servir a dois senhores. Então é muito sério, é uma coisa que não dá para a gente jogar para os outros, a gente tem que entender que isso é o grande, pode seguir o Novo Testamento, pode buscar em todas as páginas, né? Eu tenho contado várias vezes a história de um pastor, um evangelista nos Estados Unidos, que foi envolvido em um daqueles grandes escândalos, e ele chegou a ser colocado na cadeia, né? O nome dele é Jim Baker, ele chegou a ser colocado na cadeia por causa dos escândalos em que ele se envolveu, e na cadeia ele teve muito tempo para estudar a Bíblia, né? Ele que era evangelista, acho que ele estava tão ocupado que ele não teve tempo de estudar a Bíblia antes, né? Mas mudou o ponto de vista, né? Deus colocou esse homem no lugar onde ele pode falar. Por isso que eu falo assim, é melhor você falar assim, sim senhor, eu quero ouvir, porque se você demorar, Deus vai usar medidas mais sérias, né? No caso dele, teve que ir para a cadeia. Então eu aconselho que você seja mais pronto, né, para atender a Deus, para não chegar nesse ponto, para Deus falar assim, agora você quer me ouvir? Sabe o que que ele fez na cadeia? Eu já contei essa história muitas vezes, né? Mas eu acho que assim é muito ilustrativo, né? Na cadeia ele pegou a Bíblia e passou a mão, que tinha muito tempo, né? Ele passou a mão copiando todos os textos em que Jesus fala sobre dinheiro. Ele recebeu uma grande revelação, porque ele pregava prosperidade. Eles contam que, né, que só assim, era um tipo de um ícone do extremo de prosperidade, que acho que esse mesmo homem, o canil, né, o cachorro dele tinha ar-condicionado, né, ele tinha tanta prosperidade que até o cachorro dele tinha ar-condicionado, então era mais ou menos assim, né, o símbolo, né, de até onde chegou, né, e produziu um monte de escândalos. E isso, você acha que isso foi educativo para o povo de Deus? O povo de Deus está fazendo a mesma coisa até hoje, ninguém, assim, poucas pessoas mudaram de rumo por causa disso, mas ele foi lendo, escrevendo e decorando todas as passagens, ele mudou totalmente de rumo. Então Deus precisa falar conosco, mas para falar conosco ele precisa nos levar a tomar atitudes. Então o primeiro ponto é, qual que é a idolatria de hoje? É dinheiro, mas não só dinheiro, por isso que eu coloquei todas aquelas palavras, sensualidade não é só sexo, inclui, mas sensualidade é tudo que você deseja. Então eu vou ler alguns textos para vocês hoje, no Novo Testamento, para você pegar essa ideia. Tem uma palavra, tem várias palavras no grego, mas tem uma palavra em português que algumas traduções usam, né? a mesma atualizada, tal, uma palavra que talvez a gente não usa muito hoje, não é tão comum, assim, às vezes é uma daquelas palavras assim, está na Bíblia, mas não sei muito o que quer dizer, né? Concupiscência, conhece essa palavra? Né? Então, essa palavra significa, não é só sexo, é tudo que tem nos meus, sensualidade são os sentidos, então é tudo que eu quero, são desejos, concupiscência fala de desejos, você deseja, você quer, você tem um desejo que, olha, ninguém pode interferir no seu desejo. Você conhece alguém assim? Quando quer uma coisa, né? Eu tenho certeza que você não conhece ninguém, mas existem pessoas assim, né? Que querem uma coisa, mas querem, e ninguém se coloque entre mim e o meu desejo. Que eu quero, eu vou fazer qualquer coisa para conseguir. E isso chama concupiscência. Então, eu vou ler para vocês alguns textos, alguns a gente vai até parar um pouquinho mais. Esse relógio corre muito, né? Por que será, hein? Eles deviam colocar um relógio mais devagar, né? Mas eu vou ler alguns textos e eu quero que vocês observem, porque quando eu comecei a pensar em Asa, tirando os altares, quebrando as coisas, eu comecei a pensar, né, a idolatria envolve todas essas coisas, agora como é que a gente faz para quebrar? Se o meu ídolo é um carro, eu tenho que ir lá e quebrar o carro? Já tem gente assim, acho que não, hein? Carro não é meu ídolo não, nada a ver, né? Mas assim, como é que a gente quebra os ídolos? Como é que a gente quebra os altares? O que é um altar? Um altar onde você oferece alguma coisa ao seu Deus. Eu acho que representa assim a minha vida, o meu coração, o foco. Mas como é que eu quebro os altares? Então, como eu falei assim, eu não tenho uma resposta completa, estou buscando, aceito contribuições, ajuda, mas eu vou seguir alguns textos que usam uma palavra importante, que é mais ou menos, que dá essa ideia de tirar. Cada tradução e cada texto pode mudar um pouquinho, mas são palavras do tipo despojar, destituir, tirar. Porque em todos esses textos que eu vou ler agora, no Novo Testamento, ele coloca essas exortações como uma responsabilidade nossa. Porque o que eu estou querendo encontrar é: Deus, muda o meu coração. Deus, tira esse ídolo do meu coração. Se tem, a gente nem quer identificar, né? A gente fala assim, ó: Deus, se tiver algum ídolo, se por acaso tiver algum ídolo no meu coração, por favor, tire, né? Assim, não, acho que não tem, mas se tiver alguma coisa, né? Então, na verdade, Deus está falando assim, olha, tem grande parte, assim, a obra é de Deus, é Ele que faz, é Ele que tira. Eu não estou querendo dizer que a gente consegue fazer isso sozinho, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem uma ação nossa. Asa levantou-se, pegou o machado e foi quebrar as coisas que ele sabia que eram desagradáveis a Deus. Alguma coisa precisa acontecer. Eu estou orando nesse sentido, estou convidando você a orar também. É uma oração perigosa. Se você não estiver com sinceridade, não faça a oração. Mas eu quero, né, eu não sei se eu quero muito ainda também. A gente faz essas orações, a gente fica meio com medo. Mas eu quero querer, vamos dizer assim, eu quero querer que Deus tire as coisas na minha vida. Cadê os altares? Cadê as coisas que eu preciso arrancar? Então, na Bíblia fala, vai dar umas listas assim, não sei se, né, alguma coisa Deus pode aplicar na sua vida, na minha, mas eu estou procurando o texto que fala assim, tira, Deus não gosta, Deus fica irado. Então, procure essas coisas, a gente vai lendo, vou chamar a atenção, mas na leitura mesmo, procure assim, Deus falando algumas coisas que deixa ele irado, E as coisas que a gente tem que tirar, as coisas que a gente tem que remover, não falando, todos esses textos que eu vou ler são dirigidos a crentes, nascidos de novo, a igreja. Ele não está falando de gente que não conhece Jesus, ele está falando sobre nós. Tire os ídolos da sua vida. Então vamos lá, Efésios 2. Esse aqui, esse primeiro texto em Efésios 2, de 1 a 3, não vai falar sobre tirar, mas vai descrever o que ele chama. Esse aqui é muito fácil de fazer o paralelo, porque lembra, Deus falou assim, não faça como as outras nações. Então ele vai usar a palavra gentios, não como raça, porque nós não podemos fazer nada para mudar, nós somos gentios, não tem jeito da gente não ser, mas é lógico que ele está usando gentios aqui como pessoas que não conhecem a Deus. Então, Efésios 2, ele nos vivificou no versículo 1, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos. Como? Nos desejos da nossa carne. Ah, isso aí deve ser alguma coisa muito depravada, desejo da nossa carne. Não, ele, lembra que eu falei, eu não sei quantos estavam aqui, mas os cultos idólatras, os cultos dos povos da terra, começavam assim. Deus, nós precisamos de chuva, nós precisamos de mantimento, nós precisamos de coisas lícitas, sempre começa assim. Só que em vez de buscar Deus, que é o que Jesus fala em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós buscamos em primeiro lugar resolver nossos problemas. Qual que é o problema em você buscar resolver seus problemas? Qual que é o problema? Isso vai te levar, olha aqui gente, isso aqui não é uma coisa que você tem capacidade de mudar, isso é uma lei espiritual. Você pode estar na igreja, você pode estar onde quiser, não estou falando que você está numa seita, numa coisa totalmente contra Deus, não, você está na igreja buscando a Deus. Se você estiver buscando a Deus em função dos seus problemas, isso em primeiro lugar, isso automaticamente vai abrir sua vida para essas outras coisas, os desejos da nossa carne. Você começa a usar Deus para satisfazer a sua necessidade, isso passa de necessidade lícita para uma necessidade não lícita. Isso é uma lei, gente, não foi eu que inventei isso não, isso é uma lei. Então, quando a Bíblia fala que nós andávamos nos desejos da nossa carne, isso não começa desejando uma coisa ilícita, isso começa em viver em função daquilo que você quer. Os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Então, só para a gente situar, isso aqui vem da vida dos gentios, é a vida de todos nós, a vida do homem natural. Agora vamos para o capítulo 4, Efésios 4, esse aqui é um dos melhores textos, Efésios 4, a partir do versículo 17, tem bastante coisa aqui que vai mostrar esse princípio. 4:17, portanto digo isto e testifico no Senhor. Eu gosto às vezes de comparar uma outra tradução. Eu vi uma em inglês que fala assim, portanto digo isto e afirmo junto com o Senhor, porque testifico no Senhor, parece que né, a gente passa por cima, né, mas ele está dizendo assim, não sou eu que estou falando isso não, isso eu estou dizendo junto com o Senhor, ou seja, Deus está preocupado com isso, eu apenas estou confirmando, estou falando isso junto com o Senhor. Então eu testifico, eu afirmo junto com o Senhor, para que não andeis mais. Então Efésios 2, ele fala assim, como é que nós andávamos antes? andávamos fazendo isso, mas agora ele fala assim, agora vocês que são cristãos, que eu sei que vocês nunca mais fizeram isso, não, ele fala assim, vocês que são cristãos, parem de andar como gentios. O que, que os gentios fazem? No Velho Testamento, o que, que eles faziam? Faziam postes ídolos, faziam altares, e aí isso levava eles aos prostitutos cultuais e tudo mais que eles faziam. Uma coisa levava a outra. Gente, vocês sabem que você não tem direito de falar assim, bom, eu quero, eu não sou dominado pelo dinheiro, mas eu quero, eu só quero até esse ponto. Né? Eu tenho uma meta. A hora que eu chegar nessa meta, eu não vou querer mais nada. Quantos já ouviram essa história? Quer ver uma outra que muita gente fala? Ah, eu jogo na loteria porque se eu ganhar, eu só quero resolver minhas dívidas, e aí eu vou pegar esse dinheiro, vou doar para caridade, vou doar para parentes, vou doar para a igreja, se a igreja aceitar. Então, eu vou fazer uma... vai, né? Não vai nem perguntar de onde veio, né? Então, muita gente já falou isso. Ah, mas são pessoas fracas, né, irmão? São pessoas... Não, mas se eu fizer, vai ser diferente. Não tem isso, gente, não tem... quando você dá um passo na direção errada, você não para mais, a não ser que Deus, por sua misericórdia, vier com alertas, com advertências e parar, né, e colocar você na cadeia e coisas assim para você, né, para você entender a voz dele, né? Mas nós não temos o poder de impedir o desenvolvimento desse processo. Então ele fala assim, não faça como os outros gentios, na vaidade ou na futilidade do seu pensamento. E aqui ele fala, não dá tempo nem de ficar parando muito, mas é muito rico esse aqui, versículo 18, ele fala, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ele está falando isso dos gentios, mas ele está dizendo, vocês estão fazendo a mesma coisa. Então é igual no Velho Testamento, nós estamos imitando as nações. Agora, versículo 19, olha só, pela ignorância, irmãos, isso é uma coisa que dá para chorar, de pensar, incluindo a gente, não estou aqui para criticar ninguém, mas na igreja hoje, nós temos muita gente se convertendo, que se converteu, igrejas enormes, números enormes aqui no Brasil, mas nessa ignorância, sem entender que o que eles estão buscando vai levar a certas consequências, e isso tem acontecido, está acontecendo. Mas o que, quando nós somos ignorantes, quando nós deixamos de entender os propósitos de Deus, pela dureza do coração, por querer as coisas, por isso, irmãos, a Bíblia fala, né, nós precisamos de outros para nos ajudar, mas a Bíblia também fala que cada um deve examinar o seu coração. Veja se você não está querendo muito, muito uma coisa que pode não ser a vontade de Deus, porque quando ele fala sobre o desejo do coração, esses desejos desenfreados, essa coisa que não sabe, assim, eu quero porque eu quero, e as pessoas estão usando Deus para conseguir o que elas querem. Agora você vai perguntar, mas como é que Deus parece que dá, né? Porque se for ouvir os testemunhos aí, parece que Deus está dando, né? Pelo menos para uma boa turma, né? Não sei, aquelas que não recebem não falam, né? Então a gente não sabe quem não está recebendo, mas tem muita gente que está dizendo, eu recebi, eu busquei, eu recebi, e eu não posso, irmãos, sinceramente, eu não estou dizendo que não foi Deus, eu não posso julgar o coração de ninguém, eu estou falando de uma coisa geral e principalmente querendo alcançar o nosso coração, o meu. Eu estou querendo dizer assim, se eu for buscar isso, o que, que vai acontecer? Eu vou me tornar, versículo 19, insensível. Se eu buscar o que eu quero, se eu for atrás do que eu quero, usando Deus para os meus próprios fins, eu vou me tornar insensível. Eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Isso que aconteceu com aquele evangelista, mas isso acontece com todos. As pessoas vão chegando a um ponto que se tornam insensíveis, e daí a pouco, como tem acontecido nesses grandes escândalos, a pessoa até acaba aceitando separação de lares. Isso está acontecendo até hoje, né? Tem pessoas famosíssimas, né? De vez em quando você escuta, ah, fulano de tal, agora separou da mulher e tal. Isso está acontecendo, isso é uma consequência. Eu busco uma coisa que eu quero, de repente aquilo que é o reino de Deus, a minha família, começa a ir para o brejo, porque eu não estou buscando o que Deus quer. Então eu me torno insensível, eu não percebo a voz de Deus. E se Deus não tiver misericórdia, que Deus vai agir de acordo com realmente estar no nosso coração, que só Ele entende, Ele pode tratar conosco, Ele pode tirar. A gente sabe de muitas histórias onde pessoas estão, às vezes, perdendo. Mas por que isso está acontecendo na minha vida? Eu sempre fui fiel a Deus, perdi emprego, perdi isso, perdi aquilo. Será que Deus não está mexendo com o nosso coração? Será que Deus não está tentando ver se Ele consegue devolver a sensibilidade para o nosso coração? Então nós nos tornamos insensíveis, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução. Essa palavra dissolução, acho que alguns falam devassidão, ela pode ser traduzida pela palavra sensualidade. Tendo-se, né, devassidão, depravação, mas é sensualidade. Uma outra palavra que pode, essa palavra no original significa licenciosidade, né, você tem licença para fazer qualquer coisa. Você começa a achar que Deus é tudo pela graça, que Deus não é uma coisa de lei, então eu posso fazer isso, não tem problema, posso fazer aquilo. Então você começa a se tornar insensível à voz de Deus. Entregaram-se à dissolução, à sensualidade, para quê? Para, com avidez. Essa palavra avidez significa ganância, cobiça, cometerem toda sorte de impureza. Impureza é, no final, pode ser uma coisa bem drástica, mas impureza ela começa muito antes. Então, olha no versículo, nós não vamos ter tempo de ler tudo. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês no capítulo 5, depois eu vou voltar para o 4. Capítulo 5, versículo 5 diz o seguinte: pois bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro ou avarento. O que é avarento? É quem quer uma coisa que não é essencial, mas quer muito uma coisa. Avarento. O que é? O que é o avarento? Idólatra. Aqui a Bíblia definiu para nós o que é idolatria no Novo Testamento. Em Colossenses fala de novo. Idolatria é avarento, avarez, que é idolatria. Então eu posso entender que a idolatria para Deus é querer uma coisa, começa querendo coisas lícitas, mas sem buscar na fonte que é Deus. E aí eu entro em todas as coisas. Agora só no capítulo 4 nós vamos ter que parar, mas no capítulo 4, olha, três vezes aparece essa palavra que eu falei assim, tirar, despojar-se. Olha aí, versículo 22, que no versículo 20 ele fala, vocês não aprenderam assim a Cristo. Versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, eu estou sugerindo que no Novo Testamento, né, no Velho Testamento eles pegavam os altares com machado e quebravam tudo. No Novo Testamento ele fala para tirar, despojar. Versículo 22, despojar. Versículo 25 fala deixar, pelo que deixai a mentira. Versículo 31 fala toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Nós estamos lendo uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça. Se fosse uma coisa, eu falei assim, gente, faça oração, ore a noite toda, busca Deus, que Deus vai tirar tudo, mas ele não fala isso. É claro que Deus tem uma grande participação nisso, mas o que eu estou querendo dizer, ele fala em tom de exortação, tire, despojai, joga fora, tira a roupa velha, tira isso da sua vida. Eu vou parar aqui, mas eu vou só para lembrar, assim, até onde, ontem a gente estava numa reunião em grupo, né, um irmão lá lembrou uma história que eu acho que ilustra bem, porque a Bíblia, assim, em termos de altares a deuses estranhos, a idolatria, o que você vai quebrar na sua vida? O que você vai fazer para tirar os altares, os ídolos e tal? Não tem uma fórmula, a gente queria saber, né? Eu falei na última aula, Deus não colocou um padrão de quantas posses que um cristão pode ter, não tem isso. Quem tem um carro já é materialista? E quem tem dois? E quem ganha tanto? E quem tem uma conta? Não, a Bíblia não coloca nenhum padrão, não existe padrão. Uma pessoa que não tem nenhum carro pode ser muito avarenta. Uma pessoa rica é meio difícil, né? Mas uma pessoa rica pode não ser avarenta, né? Mas tem uma história que vocês conhecem, que é a história da cruz ou punhal, né? Acho que muitos ouviram falar, né? David Wilkerson, né? Bem conhecido hoje, não sei quantos, às vezes você entra lá no YouTube, escuta uma mensagem dele, mas às vezes você não sabe a história dele. Mas era um dos primeiros clássicos da editora Betânia, né? Quando tinha poucos livros evangélicos circulando, né? A cruz ou punhal. Mas era realmente uma história que vale a pena ler e reler. Eu só queria contar esse detalhe para dar um exemplo de alguém que quebrou um altar na vida dele, né? Só para dar um exemplo. Ele era um pastor de uma igreja evangélica no interior e ele começou a ouvir um chamado de Deus, Deus começou a mexer com a vida dele, e ele tinha um costume que não era pecado, que era de assistir televisão da meia-noite até umas 2 da manhã. Era o período de lazer dele, assim, de descansar a mente um pouquinho. Nada de errado, mas ele fazia isso e Deus falou assim, eu quero esse tempo que você está dando para isso, eu quero para mim. Mas era uma coisa assim que ele sentiu tocado, ninguém falou, é pecado assistir televisão, não é, entendeu? Não é um padrão. Mas ele eliminou isso. Não sei se ele vendeu, acho que vendeu a televisão, ele acabou com a televisão. Para ele, era um altar, era uma coisa que ele estava fazendo para benefício próprio, não era pecado, mas ele, no caso dele, ele sentiu de fazer isso. Ele, antes de Deus fazer outras coisas na vida dele, ele tirou uma coisa que estava atrapalhando, que no caso dele era um impedimento. E aí toda a história dele começa a desenvolver, ele foi para Nova York e aí a história dele começa, né? Mas ele fez uma coisa radical. Nós vamos continuar falando sobre outras coisas radicais que a Asa fez, inclusive ele tirou uma coisa que cita, né? Só para a gente lembrar disso, depois eu volto na semana que vem falar sobre isso, mas Asa tirou a avó dele, né? Maaca era a avó dele, ele tirou Maaca da posição dela, quebrou o poste ídolo específico que ela tinha feito. A Bíblia fala que era uma coisa horrenda, ele quebrou, moeu, colocou no rio, ele fez um negócio, né? Eu fiquei pensando, o que é Maaca para nós? Asa, essa era a avó dele, não era nem a mãe. Quando Asa entrou em cena, Maaca já estava dominando o pedaço, ela que influenciava. Ela era uma influência maligna. Quantas coisas, meus irmãos, nós achamos que são imexíveis, não tem jeito. Asa podia falar assim, não, mas eu quero servir ao Senhor, mas a minha avó, não tem jeito, porque não era avózinha, ela era uma avó terrível, né? Ela tinha poder, né? Mas era uma coisa assim que ele podia ter falado assim, gente, eu não posso mexer com isso. Entende o que eu quero dizer? Ele tirou uma figura pública, Ele tirou uma influência, ele teve coragem de enfrentar a pessoa que tinha influenciado a duas gerações, né? Que era a avó deles. Então, ele mexeu com uma coisa que a gente pensa, não, mas isso aí não tem jeito. Eu não estou mexendo com meu filho, eu não estou mexendo com minha esposa, estou mexendo com minha avó, que tem uma autoridade, que tem um poder, que é reconhecida. Então, o que eu quero dizer é assim, Asa fez coisas radicais. A coisa radical você não faz. Tem gente que fala assim, nossa, Davi Wilkerson fez isso, eu também quero ter poder, vou fazer que nem ele. Eu vou orar da meia-noite às duas, igual ele fez. Não é, porque Deus não falou isso com você. Pode ser que você esteja fazendo algo semelhante, pode ser que Deus fale algo semelhante, mas o que eu quero dizer, tem que ser, você tem que começar a buscar a Deus, você tem que ver onde tem um altar na sua vida, um ídolo, uma coisa que está enraizada, uma coisa que está impedindo, uma coisa que representa o seu desejo. Pode não ser uma coisa pecaminosa, ou pode ser uma coisa errada mesmo, que persiste na sua vida, mas alguma coisa nós temos que fazer. Em resposta a Deus, nós vamos continuar estudando, vamos continuar pedindo a luz de Deus. Não é fácil a gente captar isso, tem que ser pelo Espírito Santo, mas você pode observar muitas e muitas histórias. Começa a pensar em histórias de pessoas que foram usadas por Deus, provavelmente em algum momento, né? Gideão teve que fazer uma ação assim, para acabar com a idolatria do pai dele. Tem ações radicais. O que eu entendo é que esse ídolo que representa sensualidade, materialismo, desejo de alto, de se ser reconhecido, pode ser uma promoção no emprego que vai custar para você a sua vida com Deus. Tem decisões, meus irmãos. Não tem uma regra, mas às vezes, por exemplo, meu emprego vai me transferir para outra cidade, eu vou ganhar mais, não posso perder essa oportunidade. Ah, é? Quem disse que não pode? Isso é automático e não deve? Não é nada automático. Tem que ouvir de Deus. Em alguns casos você vai mudar de cidade e Deus vai te enviar como representante dele em outra cidade. Pode ser de Deus, mas pode ser que seja uma decisão que vai mexer com a sua vida, vai mexer com sua família, vai ser totalmente contrário àquilo que Deus está querendo fazer, e se torna um ídolo, porque você obedece mais àquilo do que o impulso de Deus na sua vida. Então são coisas que a gente tem que colocar diante de Deus. Mas eu desejo muito, tenho certeza que Deus deseja um povo que vai querer mais a Ele do que qualquer uma dessas coisas. Amém? Senhor, nós sabemos que há muito aqui que nós ainda não sabemos sondar e principalmente não sabemos aplicar, mas o Teu Espírito se encarrega de falar em cada coração e de trabalhar em nossas vidas e produzir um povo que vai ser realmente o Teu reino aqui nessa terra. Senhor, abençoa essas pessoas que estão aqui e abençoa muitas outras, Senhor, que não estão, mas que querem o Senhor com todo o coração. Trabalhe em nossos corações. Ó Deus, nós pedimos mesmo que o Senhor faça algo verdadeiro no coração, mas pedimos também que nós tenhamos coragem de arrancar coisas que estão atrapalhando o nosso caminhar contigo, atrapalhando a tua missão na terra. Nada é mais importante do que aquilo que o Senhor quer realizar, e todas as nossas necessidades serão supridas. Nós seremos prósperos se nós obedecermos a Ti e fizermos a Tua vontade. Ó Senhor, fala conosco e cumpre a Tua palavra, zela pela Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, uma boa semana a todos.